Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara e os desdobramentos do caso Master. A mobilização do governo Lula pela PEC que passou por larga margem na votação entre os deputados. As perspectivas da matéria no Senado. Os impactos na pré-campanha de Flávio Bolsonaro, das ligações reveladas entre ele e Daniel Vorcaro, as incertezas sobre a delação do ex-banqueiro e a ofensiva da PF sobre o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Eu converso com a doutora em ciência política pelo IESP, UERJ e pesquisadora do INCT, SANE, CNPq, Carolina Botelho. Bem-vinda, Carolina. Um prazer recebê-la mais uma vez no Mundo Político.
Oi, Marco. Obrigada pelo convite. É um prazer novamente falar com vocês.
Carolina, após extensos e acalorados debates, impasses, resistências, ajustes no texto, a PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados por larga margem em dois turnos, mais de 460 votos favoráveis. Quais foram, a seu ver, os elementos mais determinantes para esse resultado e qual o peso simbólico dele para a luta dos trabalhadores?
Bom, primeiro eu acho que os destaques dessa história é que ela conseguiu unir os trabalhadores de esquerda e direita do país. Porque, de fato, o que estava sendo tratado lá era uma matéria sobre o trabalhador brasileiro. Então, independentemente de políticas, né, e de disputas políticas ideológicas, o trabalhador entende o que é melhor para ele no mundo do mercado de trabalho. É óbvio que a gente tem um grupo da esquerda que foi o que vocalizou primeiramente esses anseios e conseguiu jogar no Congresso essa discussão. Além de jogar no Congresso, eles conseguiram trazer para a população a ideia de que aquilo afetaria positivamente trabalhadores de todos os espectros políticos. Então, assim, a meu ver, isso é um movimento importante e trata, de alguma forma, assim, de você resgatar as questões dos movimentos sociais, especialmente no que diz respeito ao mundo de trabalho, de fluir da sociedade uma demanda, né, legítima e levar até as instâncias do Congresso para que eles sejam ouvidos. E, de fato, foram ouvidos. Primeiramente, com grupos de esquerda, que foram, pouco a pouco, trazendo outros atores políticos, o governo rapidamente também se colocou a favor da pauta e restou aos grupos dos políticos mais à direita, na maioria deles, né, a encampar, a também votar a favor, porque perceberam que a sociedade, a opinião pública, era muito a favor da matéria.
Pois é, sobre a oposição, né? Após muitas críticas à matéria, esse grupo chegou a alterar a estratégia ao longo da semana, né, e defender que fosse aprovada uma escala 4x3 na votação de plenário. Mas aí se dividiu com votos contrários e favoráveis, né, no resultado final. Bateram cabeça?
Bateram cabeça. Foram bastante confusos. Tentaram o tempo todo, desde o início, não foi essa semana, a gente acompanha há bastante tempo essa discussão, e se colocaram contrários à questão dos trabalhadores, e no momento em que perceberam que no ano eleitoral isso poderia impactar negativamente na imagem deles como político e porventura impedir a reeleição de muitos deles, isso virou uma conta a ser feita, e foi feita quase que há 48 horas, né? Perceberam que isso poderia impactar negativamente a imagem deles como político, e o político, ao fim e ao cabo, está de olho na sua reeleição. E isso poderia, sim, ser um problema para a reeleição. Nesse momento, a oposição resolveu aderir ao projeto.
A pauta teve uma vitória esmagadora na Câmara, Carolina, mas o lobby empresarial contrário segue ativo em Brasília. A matéria agora vai para o Senado. As divergências recentes entre o governo Lula e o presidente daquela casa, né, Davi Alcolumbre, podem contaminar em alguma medida a continuidade dessa tramitação?
Poderia, se a gente não tivesse a variável de que o presidente do Senado, há pouco tempo, tentou uma reaproximação do Lula por questões, obviamente, diferente dessa que está sendo tratada na matéria, mas tentando se reaproximar do governo e da sua base, né? Então, eu não sei, a gente não sabe dizer se isso, de fato, vai... o afastamento, ele vai se manter, como aconteceu algumas semanas com a negativa do Jorge Messias para ministro do Supremo, né, articulado pelo Senado, ou vai continuar na tendência de, também das últimas semanas, logo após isso, o presidente do Senado, para tentar procurar manter uma boa relação com a presidência da República, se manter ou se colocar um pouco mais solícito a essa questão. Mas, acima de tudo, que eu acho que é o mais importante, a gente tem um Senado que possivelmente vai ratificar o que a Câmara fez, né? Porque, assim como a Câmara dos Deputados, eles estão ouvindo as vozes das ruas e essas vozes, elas estão muito consistentes, né? Na direção de aprovar essa mudança na PEC. Então, assim, dificilmente também o político dentro do Senado vai olhar com o olho de se manter com a oposição, né? Sem achar que isso não vai resvalar na sua imagem, na sua pretensão em ser reeleito, ou seu político, os outros políticos, ou a sua base entender que ele foi contra os trabalhadores.
Você realmente já tocou um pouco, né, nessa questão da pauta ser um ativo eleitoral nesse momento, né? Reduzir jornada semanal de trabalho no Brasil para até 40 horas, garantir 2 dias de descanso remunerado sem redução salarial, ainda, né, que com implementação gradual. Tudo isso pode ser muito importante para o governo Lula, né, que tem, né, o mandato do momento, e também para os parlamentares diretamente envolvidos com a pauta?
Sim, mas além de... não só vai ser um ativo político, mas uma bandeira levantada pelo governo anteriormente a ser votado com uma votação expressiva como foi ontem. Então, assim, o que o governo Lula tem mostrado é que, desde o início da discussão, eles aderiram ao movimento, né? Que a gente tem que entender que foi um movimento espontâneo das ruas, criado praticamente sozinho pelo vereador do Rio, Henrique Azevedo, que a deputada Érica Hilton foi muito sensível a essa questão, trouxe para o Congresso e paulatinamente foi construindo a base para essa tentativa de mudança dentro do Legislativo. Nesse momento, o Executivo percebeu a importância, percebeu que é uma agenda importante, inclusive para o governo, né, para a agenda que o governo promove, e isso necessariamente vai conferir a ele um grau positivo, né, em torno da conquista e diante do seu eleitorado. O eleitorado e a população perceberam que houve essa adesão e houve trabalho do governo também para fazer a matéria ir adiante.
Vamos aguardar essa tramitação no Senado. Agora o caso Master, Carolina. Pesquisas de diferentes institutos registraram queda nas intenções de voto em Flávio Bolsonaro após o vazamento de áudios dele pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para o filme sobre o pai, isso na véspera do ex-banqueiro ser preso. Depois, o presidenciável ainda admitiu ter visitado Vorcaro após a saída dele da prisão. Para além do que as pesquisas já registraram, Carolina, como mensurar o impacto geral dessas revelações para a pré-campanha do PL?
Eu acho que essa é a pergunta que o próprio PL tem se feito agora, né? Eu acho que eles estão se dando um prazo para tentar entender todas as pesquisas que estão indo na rua e que, de fato, elas estão demonstrando que foi feito um estrago, né? Hoje, saiu resultados da última que eu olhei, que foi a
Meio Ideia, né?
Ideia, que mostra mais uma vez, um desgaste bastante contundente na imagem do Flávio Bolsonaro e uma noção da população, da opinião pública, sobre o que aconteceu, né? Então, assim, me parece que esse desgaste está diretamente relacionado à divulgação daquele áudio e do relacionamento que foi comprovado entre Vorcaro e a família Bolsonaro. O que a gente não sabe é se isso vai se manter até outubro, se outras denúncias vão aparecer, né? Então, assim, eu acho que o compasso de espera é exatamente para medir esse desgaste e ver até onde esse desgaste vai. Ele pode parar? Pode, né? De repente não sai nenhuma denúncia e aí as notícias se estabilizam e o Flávio continua sendo um candidato competitivo comparado a outros da direita, né? A própria pesquisa do IDEA mostra que aquela base de 30%, que é a base que a gente vê ligada ao Bolsonaro e ao bolsonarismo e à família Bolsonaro desde 2018, se mantém coesa. Então, assim, é uma base resiliente. Ao passo que talvez ela não mude de opinião, seja qual for o motivo. A novidade dessa história é que 44% parece dos eleitores que foram consultados e souberam da notícia mostraram que a imagem do Flávio Bolsonaro passou a ser vista pior, né? Isso na pesquisa que eu vi há pouco do IDEA. Então, assim, eu acho que tem um momento agora de refletir sobre qual o nível de desgaste, se esse desgaste, a tendência é que ele continue, né? Que ele se mantenha, ou não, ou se o Flávio, mesmo assim, com todo esse desgaste, vale a pena colocar o bloco na rua, manter a campanha, porque as contas mostraram que ele ainda é um candidato competitivo. Eu acho que essa é a grande questão do PL e da própria dos outros partidos e dos outros pretensos candidatos a ocupar esse vácuo, né?
Dentro dessa situação do PL, chamou atenção também essa semana, Carolina, uma entrevista à Globo News em que Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do partido, contradisse Flávio Bolsonaro ao afirmar que o parlamentar visitou Daniel Vorcaro após a prisão do dono do Banco Master para tentar receber o restante do dinheiro para o filme, quando Flávio havia alegado que tinha ido colocar ali um ponto final na relação entre os dois. Essas narrativas e versões desencontradas têm sido um pouco recorrentes desde que esse caso eclodiu, né?
Sim, não é a primeira vez que o Valdemar da Costa Neto dá um depoimento do mínimo controverso para a sua base. Sobre esse em especial, chama a atenção que um político muito experiente como ele vá a um dos maiores canais de televisão falar exatamente o contrário do que o candidato do partido dele falou coisa de dias atrás. Então, a gente não pode cair na ingenuidade de achar que ele cometeu um erro ou falou uma coisa sem pensar. Há um cálculo naquilo. Aí qual é o cálculo? A gente não sabe. O que a gente entende é que ele foi bastante, tem se mostrado, né, e não de agora, um entusiasta da campanha da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Então, assim, ele estava nos palanques com ela, ele aparece muitas vezes com ela, como se fosse uma força política capaz de ser competitiva ao pleito da presidência da República. Então, assim, nós não podemos afirmar nada, mas esses vários elementos nos fazem pensar se o presidente do PL, de fato, percebe Flávio como um cara ainda competitivo ou isso, de certa forma, abalou a ponto de ele achar que deva trocar, né, o seu candidato.
Essa discussão sobre troca de candidato, então, na sua visão, ela, de fato, tem elementos concretos, né? Não está só na imprensa.
Não, eu acho que A gente não pode cair novamente na ingenuidade de achar que um político com a experiência do Valdemar Costa Neto, né, na posição em que ele está, tenha cometido um erro de falar justamente o contrário que o Flávio Bolsonaro estava tentando colocar para a imprensa. Então, assim, aquilo tem um sentido político, porque está vindo de uma liderança importante, e ele, obviamente, mandou um recado, né? Não só para suas bases, mas para o próprio Flávio Bolsonaro. Então, não são só ruídos, eu acho que tem elementos para a gente pensar em algumas questões aí importantes. Que, pelo menos, no mínimo, Flávio Bolsonaro não é o único a poder ocupar a cadeira que o PL, digamos assim, está proporcionando.
Essa semana, né, foi quente e tivemos notícia importante aí no Rio de Janeiro também. A PF realizou operações de busca e apreensão contra o ex-governador Cláudio Castro para avançar na investigação sobre aportes bilionários do Rio Previdência no Banco Master. Esse é outro desdobramento, Carolina, do caso que ainda pode respingar também na família Bolsonaro?
É uma questão, assim, eu digamos que algum respingo cai, mas eu não sei se de fato prejudica mais o Cláudio Castro nesse momento do que a família Bolsonaro. A família Bolsonaro, a gente pode, pela própria imprensa e pelas próprias denúncias que a gente tem visto, eles têm um grau de envolvimento tão forte, também com esse mesmo cara, o Porcaro, que eu não sei se o Cláudio Castro consegue produzir um efeito ainda pior. Eu acho que, assim, é mais um elemento para a gente pensar que tem questões aí muito frágeis, né, de relacionamento com um banqueiro que está preso com muitas suspeitas de corrupção e com muitas provas também de atividades ilícitas. Então, assim, o Cláudio Castro em si, como um peso negativo para a família Bolsonaro, pode ser, mas não tão grande quanto a própria a família tem se colocado quando aparecem também denúncias envolvendo eles nos negócios com o Vorcaro.
Agora, no cenário eleitoral fluminense, né, aí da disputa estadual, esse grupo vai se enfraquecendo, né, ou pelo menos enfrentando mais dificuldades.
Sim, eu acho que, assim, na disputa daqui, eu acho que enfraquece, o palanque fica mais vazio, com menos força, dando até mais visibilidade e mais chance para o Eduardo Paes, que já tinha, de certa forma, um lugar mais competitivo nessa disputa, né? Se isso vai se confirmar, a gente não sabe dizer, mas parece que a tendência é essa. Cada vez mais esse grupo se fragiliza diante da opinião pública por suas relações nada republicanas, digamos assim, com Vorcaro e também outros evidências, outros acontecimentos que a gente já teve conhecimento.
Cláudio Castro parece que já afirmou que não vai ser mais candidato ao Senado, né?
Acabou de sair a notícia, eu também fiquei sabendo há pouco. E é isso, eu acho que é consequência direta do que está sendo descoberto. Então, os peões começam a se movimentar, né? No tabuleiro, pelo menos fluminense. No tabuleiro nacional, a gente ainda está em compasso de espera para esse cálculo, acho que do PL, de saber se o Flávio de fato ainda é competitivo ou não. Me chama muita atenção a resiliência do grupo bolsonarista em torno da família Bolsonaro. Embora eles tenham perdido parte do seu eleitorado ou nas últimas pesquisas alguma movimentação bastante positiva para o presidente Lula, ainda assim, a pergunta que o Ideia fez sobre se esses acontecimentos sujaram de alguma forma ou desgastaram a imagem de Flávio, 30% falaram que não. E isso é um dado que me chama bastante atenção e mostra como é uma base consistente, resiliente a qualquer tipo de notícia, né?
Uma polarização cristalizada também, né, que muitos cientistas políticos falam. Carolina, como você avalia, voltando, né, para o xadrez nacional, para o tabuleiro do jogo presidencial, as reações até aqui de outros candidatos do campo da direita aos questionamentos a Flávio? A gente viu essa semana Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, e Romeu Zema, ex-governador de Minas, se reunindo, inclusive, para discutir uma possível aliança.
Bom, eles também estão em compasso de espera, né? E avaliando se vale a pena mesmo, se, na verdade nem se vale a pena, mas se vai haver espaço para que eles ocupem o campo, né? O que está em jogo hoje é se o Flávio vai manter a sua candidatura ou não, né? Isso vai pesar, vai ter milhões de motivações, entre elas a decisão do TL e também da família Bolsonaro, né? De se manter ou não no, na, como candidato à presidência. Nesse meio, os outros políticos que ocupam esse campo da extrema-direita, digamos assim, brasileira, estão também aguardando e se colocando já ativos no momento assim que, eventualmente, o Flávio desista, se é que vai acontecer, ou se desistem dele, ou o que seja, eles já se colocam na dianteira para poder ocupar aquilo que a gente chama do vácuo político, que não existe, né? Uma vez que um sai, o outro vai ocupar. Mas as próprias pesquisas, né, de opinião pública, e nem só o IDEA, que eu vi há pouco, mas as outras que têm saído, mostram que eles não são tão competitivos para fazer frente à candidatura do presidente Lula, né? Eles estão bastante aquém disso. Então, não sei se é só um balão de ensaio para promover uma bancada ou a própria candidatura em outros postos, ou de fato eles se aventurariam a seguir caso o Flávio não seja o candidato escolhido da extrema-direita brasileira.
Enquanto segue candidato, na tentativa aí de reagir, de criar uma agenda positiva, Flávio Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos essa semana, Carolina, teve ali um rápido encontro com Trump, tirou fotos e declarou à imprensa ter levado ao presidente estadunidense apelos para que PCC e Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas. O que lhe pareceu essa estratégia, o timing desse encontro, se é aí uma tentativa de tentar fazer frente à defesa da soberania que vem marcando a postura do presidente Lula?
Eu acho que o candidato Flávio Bolsonaro, em primeiro lugar, ele quis sair do, digamos, noticiário político brasileiro e criar uma outra imagem dele fora, né? Ele estava sendo importunado o tempo todo pela imprensa, corretamente, pelos seus envolvimentos, pelo áudio com o banqueiro Vorkaro, e eu acho que foi uma saída estratégica para ele tentar, de alguma forma, mostrar que não está tão abalado, que ele tem relações com o presidente americano, alguma, que a gente até hoje não sabe exatamente quanto, e fazer aquilo que o bolsonarismo faz desde 2018, que é tentar manter a base coesa, né, junto com eles, independentemente do que sai de notícia. Então, é tentar mostrar alguma força que eles têm para esse grupo deles, ao passo que, ao mesmo tempo, quando ele sai do país, ele sai também, ou pretende sair, do noticiário que associava ele a notícias muito negativas, muito complicadas e muito graves.
Para encerrar nossa conversa, Carolina, ainda há muita expectativa em relação a uma possível delação de Daniel Vorkaro. Propostas da defesa nessa linha já foram recusadas pelo ministro do STF, André Mendonça. Tem uma notícia desta quinta-feira dizendo que a PF retomou essas conversas com Vorkaro nesse sentido, né, com a defesa dele. Pelas múltiplas ligações desse personagem, né, do ex-banqueiro, uma confissão formalizada por ele pode ter efeitos eleitorais ainda mais significativos, tanto na disputa presidencial quanto em alguns estados? Tem muita gente preocupada nesse momento?
Eu acredito que sim. a depender da denúncia, né, do grau de severidade dela e de uma comprovação, eventual comprovação, né, eu acho que sim, pode ser prejudicial a muita candidatura. Mas a gente tem que pensar também que estamos em maio, né, e a eleição em outubro. Essas denúncias, elas têm que ser consistentes bastante, graves o bastante, para que esse tipo de mudança, né, no cenário político ocorra até outubro, né? Ou a opinião pública pode simplesmente assimilar novas notícias, se elas não forem tão graves e tão contundentes, já acomodarem e o jogo continua parecido. Então, assim, ninguém sabe exatamente, porque ninguém sabe qual é o tipo de denúncia. O que a gente sabe, que uma denúncia muito grave foi feita contra um senador da República que hoje é candidato à presidência, e que isso desgastou bastante a relação dele com a opinião pública.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Carolina.
Marco, eu que agradeço novamente o espaço, fico à disposição para outras conversas.
Um abraço. Eu conversei com Carolina Botelho, doutora em Ciência Política pelo IESP, UERJ, pesquisadora do INCT, SANE, CNPq. Falamos sobre a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e ainda dos últimos desdobramentos do caso Master e seus impactos na cena nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.